Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Hoje eu quero falar com você sobre esporotricose, também chamado de doença do jardineiro ou doença da arranhadura do gato. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, gostaria de fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza. Falar de esporotricose é para falar de uma micose subcutânea. As micoses são doenças causadas por fungos. O nosso agente etiológico vai ser o Sporotrix brasiliensis. A princípio, todo mundo achava que o agente causador era o Sporotrix schenck. Porém, após estudos, foram percebidos que existem agentes específicos, que vai ser o caso do Sporotrix brasiliensis. Então, o nosso agente etiológico, o nosso protagonista, o fungo protagonista dessa história é o Sporotrix brasiliensis. E como é que funciona essa historinha? A esporotricose, ela pode acometer várias espécies de animais. Em especial, o nosso caso é os felinos, os gatinhos. A transmissão da doença é resultante da inoculação direta do fungo por meio da arranhadura ou até da lambedura de animais infectados, no caso, o gatinho, ou por pequenos traumas durante atividades de lazer ou ocupacionais que tenham relação com floricultura, horticultura e jardinagem. Daí o outro nome dessa doença, doença do jardineiro, doença da arranhadura do gato e esporotricose. Então a arranhadura do gato e a lambedura, inclusive, podem transmitir esse fungo, que é o Sporotrix brasiliensis. A esporotricose tem várias formas clínicas. A forma clínica mais comum que a gente vai encontrar é a forma linfocutânea, ou também chamada de cutâneo-linfática. A forma linfocutânea é a forma clínica mais comum e ela representa 46 a 92% dos casos. Clinicamente, vai iniciar com o surgimento dias a poucos meses após o trauma de pequena pápula eritematosa ou uma pústula no local da inoculação do fungo. Isso também vai ser chamado de cancro esporotricótico ou de inoculação. Cancro esporotricótico ou de inoculação. E é habitualmente assintomático e tende a aumentar de tamanho em poucas semanas e tornar-se nodular. Eventualmente, ocorre a liquefação central com fistulização ou ulceração e posterior uma drenagem de material purulento, o que a gente vai chamar de lesão gomosa. Após alguns dias e semanas, a gente vai perceber o surgimento no trajeto linfático regional de novas lesões papulo-nodulares. Por isso, está percebendo novas lesões no trajeto linfático regional. Daí o aspecto de lesões que vão ser chamadas de linfangite em contagem de rosário, porque essas lesões vão acompanhar a drenagem linfática da região. Então, a gente vai ter o que nessa forma linfocutânea? Lesões do tipo linfangite em contagem de rosário. No começo, a gente tem lesões que têm disseminação contígua e linfonodal. Começa aquelas questões nesses nódulos ulcerativos, mais a presença de linfangite em contagem de rosário, também conhecido por razão desse trajeto linfático regional. A lesão vai seguindo esse trajeto linfático regional, daí essa linfangite em contagem de rosário. Beleza? Tranquilo. Então, a forma clínica mais comumente encontrada é a forma linfocutânea, que pode acometer de 46% a 92% dos casos. Se a gente quiser falar uma média, é uma média de 70% dos casos. Lucas, como é que vai ser feito o diagnóstico dessa esporotricose ou doença do jardineiro, ou também chamado de doença da arranhadura do gato? O exame micológico direto, ele tende a ser negativo. A gente pode realizar cultura, pode realizar teste de aglutinação de antígenos e pode realizar pesquisa por esporotriquina, que é para a gente encontrar esse esporotrix brasiliense. Então, a gente pode pensar que o exame micológico direto, ele tende a ser negativo, mas podemos utilizar cultura, podemos fazer teste de aglutinação de antígenos e podemos pesquisar por esses Sporotrix brasilientes. Como é que funciona o tratamento dessa esporotricose? O tratamento da esporotricose tende a ser um tratamento sistêmico por meio do uso de itraconazol ou de iodeto de potássio. Então a gente vai lançar a mão do itraconazol ou iodeto de potássio. A esporotricose é tratada com itraconazol ou iodeto de potássio. Por isso que eu gosto de chamar de esporotricose com I. Esporotricose com I. Pra você lembrar de itraconazol e iodeto de potássio. São duas opções terapêuticas que a gente pode utilizar. Lucas, e se um gato morrer de esporotricose? O que eu devo fazer no caso desse gato? Se o gato morrer de esporotricose, a gente não deve enterrar o gato. Porque se a gente enterrar o gato, a gente vai estar enterrando o quê? A gente vai estar enterrando o fungo. Daí a importância de não enterrar o gato. Não devemos enterrar o gato, não enterrar o gato. Porque enterrar o gato é o mesmo que enterrar o fungo. E o fungo vai ficar no solo, e o fungo ficando no solo, novos gatos poderão ser infectados e novas pessoas poderão ser infectadas. Beleza? Tranquilo? Então, os animais infectados por esporotricose devem ser cremados. Animais infectados por esporotricose devem ser cremados. Beleza? Tranquilo? A esporotricose, como eu bem te falei, a forma mais comum é a forma cutâneo-linfático, mas ela também pode sofrer uma forma disseminada, que acontece em 30% dos casos ou em pacientes imunossuprimidos, aqueles pacientes imunodeprimidos. A gente tem que ficar bastante atento a esses pacientes, porque a gente vai ter que fazer um tratamento diferente para eles. Esses pacientes, a gente vai ter que fazer um tratamento sistêmico com itraconazol ou com amfotericina B. Itraconazol ou com amfotericina B. A gente tem que ficar de olho no itraconazol, porque o itraconazol é uma paciente que apresenta uma alta interação medicamentosa. Daí a nossa atenção, porque ele pode apresentar uma interação medicamentosa com um antidepressivo, com anticoncepcional oral. Então daí a gente tem que ter atenção. Mas tratamento de esporotricose na forma disseminada ou que acontece mais nos imunodeprimidos, a gente tem que pensar em fazer com itraconazol ou com amfotericina B. Beleza? Tranquilo? Então, em relação à esporotricose, eu quero que você saiba o seguinte. Agente etiológico, Sporotrix brasiliense. A nossa epidemiologia está muito relacionada aos trabalhadores que mexem com a terra e também com os gatos que podem passar a doença pela arranhadura ou pela lambedura. A nossa forma mais comum de contágio é a forma cutâneo-linfática, que comete 70% das pessoas. A imagem que a gente tem que ter em mente é da linfangite em contagem de rosário, porque essa doença acompanha ela acompanha o trajeto linfático regional. Daí, essa linfangite em contagem de rosário. O diagnóstico, a gente tem que pensar que o exame micológico ele tende a ser negativo, mas a gente pode realizar culturas, realizar testes de aglutinação de antígenos e realizar pesquisas pela Sporotrix brasiliensis. O tratamento da esporotricose é com itraconazol ou com iodeto de potássio. Se um gato morrer de esporotricose, não devemos enterrá-los, porque a gente vai estar enterrando fungo. Logo, a gente tem que fazer o quê? A cremação desse gato. A forma disseminada costuma acometer 30% das pessoas e pacientes imunodeprimidos. O tratamento sistêmico tende a ser com itraconazol, mas lembrar da questão da interação medicamentosa do itraconazol com antidepressivos, com anticoncepcionais orais, ou podemos utilizar também a amfotericina B. Beleza, tranquilo. Em relação à esporotricose, eu acho que era isso que eu queria falar com você de forma resumida. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente ali no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!